Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Flamengo derrota Cruzeiro e alcança marca inédita. Náutico e Sampaio Correia decidem título do Campeonato Brasileiro Série C. Com direito à dobradinha, da Ferrari, Vettel vence em Singapura. Estes são alguns dos destaques de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar. Ao derrotar o Cruzeiro no último sábado, o Flamengo chegou à 7ª vitória consecutiva e segue na liderança. Os detalhes com Maurício Costa.
Vencer tanto até quebrar um recorde. O Flamengo vem seguindo à risca o seu hino e conquistou a 7ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao passar pelo Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, com gols de Gabriel Barbosa e de Arrascaeta. O rubro-negro nunca tinha alcançado a marca na história do Brasileirão. E os 3 pontos conquistados em Belo Horizonte serviram para o time abrir o segundo turno como terminou o primeiro. Líder isolado, só que agora com 45 pontos. O zagueiro Rodrigo Caio elogiou a sequência de vitórias do Flamengo e o bom início da fase final do campeonato.
Essa é a nossa vida, né? Nossa vida é vencer. A gente sabe que o futebol se resume a isso. A vencer e perder. Quando a gente perde, a gente é criticado, e quando a gente vence, a gente recebe os méritos. Então a gente entra sempre para vencer. E ainda mais por jogar no Flamengo, uma grande equipe, temos um grande elenco, e eu acho que isso aí faz com que a gente entre em todos os jogos, tanto dentro de casa como fora de casa, para vencer sempre. E a gente está feliz, cara. Feliz pela partida que a equipe fez, pelo que vem apresentando, vem merecendo as vitórias e que a gente possa continuar evoluindo a cada jogo.
O Flamengo começou a partida pressionando o Cruzeiro e abriu o placar logo aos 6 minutos com um Gabigol de cabeça após cruzamento de Gerson. Gabriel chegou a 17 gols e segue isolado na artilharia do campeonato. O rubro-negro diminuiu o ritmo e acabou sofrendo um empate em um lance polêmico. Pedro Rocha entrou na área e se enroscou com Rafinha e Rodrigo Caio. O atacante caiu e Rafael Claus marcou pênalti e não conferiu o lance no vídeo. Thiago Neves cobrou e empatou. O time do Flamengo reclamou muito da marcação no intervalo e depois da partida. Inclusive Rodrigo Caio, que participou da jogada.
Eu tinha minhas dúvidas e minhas dúvidas se concretizaram. Eu vi ali e não foi pênalti, cara. Na minha visão não foi pênalti. Teve o contato, mas um contato super natural do jogo. Eu ganhei a frente do Pedro Rocha numa jogada antes. Ele tinha feito a mesma coisa, ele tentou dar um tapa na frente e trombou no meu corpo e caiu. Eu até falei pra ele, falei, toma cuidado, você vai tomar cartão e tal. E no lance seguinte aconteceu isso. A gente fica triste porque acabou prejudicando a gente de alguma forma. O jogo ficou ainda mais difícil, a gente poderia ter saído o primeiro tempo com uma vitória de 1-0 e isso favorecia ao nosso time no segundo tempo, mas vida que segue, eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu uma vitória e é que a gente possa seguir firme assim.
Precisando da vitória desesperadamente para sair da zona do rebaixamento, o Cruzeiro partiu para cima no segundo tempo, mas deu muito espaço ao Flamengo. O líder do Brasileirão aproveitou e marcou o segundo gol com o ex-jogador da Raposa, de Arrascaeta, após bela jogada de William Arão e um corta-luz de Gabigol. 2-1 no placar, aos 21 minutos do segundo tempo, e o uruguaio chegou a 9 gols no campeonato, alcançando o 3º lugar na artilharia. O Flamengo entra em campo novamente na quarta-feira contra o Internacional no Maracanã, às 9h30 da noite, pela 21ª rodada. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O comentarista Valdir Luiz analisa o encontro de Cruzeiro e Flamengo.
O Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Cruzeiro por 2-1 no último sábado no Mineirão. O Flamengo não fez uma partida brilhante como vinha fazendo em jogos anteriores, o técnico Jorge Jesus, mudou um pouco o esquema, entrou com três atacantes, com o Vitinho, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, já que o Everton Ribeiro não jogou. O Flamengo começou o jogo muito bem, criando muitas situações de gol, e logo aos 7 minutos fez 1-0. Poderia, inclusive, ter ampliado o placar. Teve situações para isso. Mas diminuiu o ímpeto por volta de 20, 25 minutos e deu espaço para o Cruzeiro crescer no jogo. E aí aconteceu um pênalti em cima do Pedro Rocha, o Thiago Neves empatou. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com uma outra postura. Houve uma mexida, entrou o Ezequiel, o Cruzeiro colocou mais um atacante, tirou um homem de meio campo, tirou o Thiago Neves e o Flamengo também se acertou. Pires da Mota entrou no lugar do Vitinho, que fez uma partida muito ruim, e aí o Arão teve mais liberdade, como o próprio Gerson, para encostar no Arrascaeta e os dois atacantes, o Bruno Henrique e também o Gabriel. E o Flamengo acabou fazendo seu segundo gol numa bela jogada do Arão pela direita, que cruzou, Gabriel abriu as pernas e o Arrascaeta fez um belo gol. Depois o Flamengo teve oportunidades até de fazer o terceiro, mas acabou desperdiçando. O resultado foi justo porque o Cruzeiro não incomodou. O Flamengo começou o jogo muito bem, teve uma pequena queda nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, mas depois voltou a jogar bem e no segundo tempo dominou inteiramente o Cruzeiro. Uma vitória justa de uma equipe que lidera o campeonato e com certeza vai ter dois jogos importantíssimos no Rio de Janeiro na sequência. Na quarta-feira contra o Internacional e no sábado contra o São Paulo. O momento do Flamengo é muito bom. Mesmo não jogando tão bem, consegue resultado positivo porque tem um time de altíssimo nível e de jogadores altamente talentosos. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Depois de 3 derrotas consecutivas, o Goiás não tomou conhecimento do Fluminense e venceu a partida por 3-0. Os gols foram marcados por Michael, Rafael Vaz e Iago Felipe. A vitória sobre o tricolor carioca aliviou a tensão que pairava sobre o clube diante dos protestos da torcida. O Goiás agora está na 12ª posição na tabela com 24 pontos. O Fluminense está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 18 pontos. Nesta quarta-feira, o Goiás enfrenta o São Paulo, no Morumbi. Já o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã, na quinta-feira.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Sampaio Correia, do Maranhão, confirmou sua vaga na final do Campeonato Brasileiro Série C ao derrotar o Confiança de Sergipe por 1-0 no jogo de volta das semifinais. No primeiro jogo, o Sampaio Correia derrotou Confiança pelo placar de 2-0. A equipe do Maranhão vai enfrentar o Náutico de Pernambuco, que venceu o Juventude do Rio Grande do Sul nos pênaltis por 4-3, no tempo normal. O Náutico reverteu o placar no primeiro encontro, vencendo o Juventude por 2-1, quando a decisão foi para os pênaltis. Os jogos das finais entre Náutico e Sampaio Correia estão marcados para o domingo 29 de setembro, nos Aflitos, e dia 6 de outubro, também domingo, no Castelão. Atlético Paranaense e Vasco da Gama empatam em São Januário e árbitro de vídeo foi decisivo no placar final. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Debaixo de chuva, vento e frio, Vasco e Atlético Paranaense empataram em 1-1 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O placar da partida só se movimentou no segundo tempo. Os visitantes abriram o marcador com um ex-vascaíno. O lateral direito, Madison, de cabeça, colocou o Furacão na frente, aos 3 minutos da etapa final. O gol dos vascaínos viria com Danilo Barcelos, de pênalti, após consulta do juiz Anderson Daronco ao árbitro de vídeo. A tecnologia viu um toque de mão do atacante Rony dentro da grande área. O VAR voltaria a entrar em campo no final do jogo para anular o gol cruzmaltino anotado por Raul, mas anulado devido a uma falta do zagueiro colombiano Henriquez sobre o goleiro Santos. O jogo, marcado por polêmicas e paralisações, seguiu até os 54 minutos. Mas apesar da pressão dos donos da casa, que levaram cerca de 18 mil pessoas ao estádio, o jogo acabou mesmo empatado. O Vasco soma agora 24 pontos e encara no próximo domingo o Corinthians no Itaquerão. Já o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Fortaleza dentro da Arena da Baixada nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O comentarista Mário Silva analisa a partida entre Vasco e Atlético Paranaense.
Vasco e Atlético Paranaense fizeram ontem em São Januário, debaixo de chuva e frio, um jogo de regular para bom. O primeiro tempo foi muito ruim, muito fraco. E no segundo tempo, o tempo dos gols, o Atlético Paranaense saiu na frente e o Vasco empatou através de um pênalti marcado pelo VAR e bem marcado. O Vasco ainda teve um gol anulado, bem anulado, porque houve uma falta no goleiro Santos, que foi uma grande figura da partida no segundo tempo. O Vasco teve mais volume de jogo, principalmente no segundo tempo, partiu em busca da vitória, que é o que interessava a equipe de São Januário, enquanto que o Atlético Paranaense, ainda um pouco ressacado pelo grande título da Copa do Brasil, que conquistou na quarta-feira, veio com um time misto, foi modificando aos poucos, mas visivelmente queria levar pelo menos um ponto para Curitiba. O que aconteceu? Quando fez 1-0, recuou um pouco, deu espaço ao Vasco da Gama, o Vasco cresceu, empatou e depois então o Atlético sentiu que o Vasco poderia ganhar o jogo e encaminhou o jogo para o empate. Aliás, o primeiro gol saiu aos 3 minutos, o gol do Atlético, marcado pelo Madison, é a lei do ex, porque o Madison jogou no Vasco da Gama, numa falha do goleiro Fernando Miguel. E o goleiro Santos teve boa atuação e quase defende o pênalti batido pelo Danilo Barcelos. Ele foi, tocou na bola com a mão direita, mas a bola veio forte e não deu para a defesa. O empate foi o resultado, mas o mais justo talvez seria a vitória do Vasco da Gama, que não aconteceu. A equipe do Vasco subiu um pontinho na tabela, se afastou um pouco mais da zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, e agora vai jogar duas partidas fora de casa. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fórmula 1. Sebastian Vettel conquistou o Grande Prêmio de Singapura na manhã deste domingo, com direito à dobradinha da Ferrari. Vettel ultrapassou o companheiro Charles Leclerc e terminou com um jejum de mais de um ano sem vitória em um GP. Pela segunda vez nesta temporada, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas da Mercedes não subiram a pódio.
Coritiba.
Depois de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro Série B, a última foi para o CRB por 2-0 no último sábado, o Coritiba demitiu o técnico Humberto Louser. A demissão foi anunciada pelo executivo de futebol Rodrigo Pastana em entrevista coletiva. Em 30 jogos no comando do Coritiba, Humberto Louser teve um resultado de 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. A tendência é que o ex-jogador Mozart, que vem trabalhando nas categorias de base do clube, assuma o comando de forma interina.
Aconteceu nesse dia.
Em 23 de setembro de 1947, em Amsterdã, a Comissão Executiva da Federação Internacional de Futebol resolvia adiar a Copa do Mundo, que seria realizada no Brasil de 1949 para 1950. O objetivo era distanciar a Copa do Mundo dos Jogos Olímpicos programados para Londres. A decisão agradou, na época, a CBD, antiga Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, em razão do projeto para a construção do Estádio Municipal do Rio de Janeiro, o famoso Maracanã, estar ainda em discussão na Câmara dos Vereadores do antigo Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro. O projeto seria aprovado no mês seguinte, no dia 29 de outubro de 1947. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.